ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu nublado, a temperatura é de 20 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 11 de setembro de 2015. Aumenta ou diminui? Vereadores visitam UPA, que vai receber parte dos leitos do Odilon Behrens, e divergência sobre números continua. Esperança, Ministério da Saúde vai distribuir medicamento para portadores da ELA, a esclerose lateral amiotrófica. Virada para todos os gostos, para além dos grandes nomes na virada cultural, grupos que representam minoria também têm espaço na programação. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Após 10 dias, os manifestantes que ocupam a Câmara Municipal de Belo Horizonte decidiram deixar a casa. O grupo estava acampado para exigir a realização de audiência pública e uma CPI contra o aumento das passagens de ônibus, que foi de R$ 3,10 para R$ 3,40. Nesta semana, a mesa diretora da casa entrou na justiça para pedir a reintegração de posse do local, alegando que os ocupantes estariam atrapalhando as atividades legislativas. Mas, antes da desocupação, os manifestantes vão fazer uma festa na Câmara, hoje às 7 da noite. E a Câmara definiu os membros da CPI das cancelas, criada para investigar o uso de vias públicas como condomínios. São 7 vereadores titulares: Joel Moreira Filho, do PTC, Henrique Braga, do PSDB, Pedro Patrus, do PT, Leonardo Matos, do PV, Jorge Santos, do PRB, Altair Gomes, do PSC e Heleno, do PHS. Na primeira reunião da comissão, vão ser eleitos presidente e relator. Quinta Conferência Municipal da Juventude movimenta a capital hoje e amanhã. O tema desta edição é BH mais jovem, consolidar direitos e ampliar conquistas. Uma oportunidade para que os jovens possam participar da formulação de políticas públicas e discutir temas ligados ao protagonismo e à realidade juvenil em áreas como educação, trabalho e renda, direitos humanos, qualidade de vida e cultura. Coordenador Municipal de Juventude da Prefeitura de BH, Marcelo Silvério Reis, afirma que o evento é uma oportunidade para que os jovens deem sugestões sobre as políticas da cidade.
O jovem precisa se envolver. O poder público não pode caminhar sozinho no sentido de pensar a política. A gente não pode pensar política para o jovem. A gente tem que pensar com o jovem. Então, é importante essa participação por conta disso, né? Do jovem se envolver e do jovem ver o que ele quer. O que ele quer para ele, o que ele quer enquanto política pública, o que ele acha que é prioritário para ele.
Durante o evento, vão ser eleitos os membros do Conselho Municipal de Juventude e os delegados que vão representar a capital na 4ª Conferência Estadual. Quem quiser pode participar como ouvinte. A 5ª Conferência Municipal da Juventude ocorre no Centro de Referência da Juventude, que fica na Praça da Estação, a partir das 6 da noite de hoje e amanhã a partir das 9. Mais informações pelo facebook.com/juventudebh ou pelo telefone 3277-9795, 3277-9795. Nível das águas do sistema Paraopeba continua subindo. De ontem para hoje, a média dos reservatórios passou de 28,2% para 28,3%. O reservatório de Rio Manso, que compõe o sistema, passou de 38,5% para 38,7% e Serra Azul foi de 11,1% para 11,2%. Por outro lado, Vargem das Flores caiu de 27,3% para 27,2% de sua capacidade.
Saúde.
Saúde. esclerose lateral amiotrófica, a doença degenerativa que atinge cerca de 5 mil pessoas por ano, vai ter a medicação distribuída pelo Ministério da Saúde. A medida visa representar uma economia da ordem de 13 milhões e 600 mil reais e deve ampliar o acesso ao medicamento. A repórter Natália Andrade traz mais informações.
A partir de agora, o Ministério da Saúde vai centralizar a compra do medicamento Riluzol para o tratamento de ELA, esclerose lateral amiotrófica, o que deve ampliar o acesso dos pacientes à medicação. Até agora, o Ministério repassava o recurso para que os estados realizassem a compra dos medicamentos. A partir de agora, o Ministério vai ser o responsável por adquirir e distribuir a medicação para os estados, que vão ser responsáveis por encaminhá-los aos municípios. Segundo o Ministério da Saúde, a medida representa uma economia da ordem de 13,6 milhões e o investimento inicial vai ser de 7 milhões e 600 mil reais. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença que causa a degeneração progressiva dos neurônios motores do cérebro e da medula espinhal, fazendo com que os seus portadores sofram atrofia muscular e percam progressivamente a atividade motora e respiratória. Contudo, a atividade intelectual não é afetada. Um exemplo disso é o físico britânico Stephen Hawking, que foi diagnosticado com a doença há mais de 50 anos. A ELA não tem cura, mas o medicamento é de extrema importância para controlar os sintomas e manter a qualidade de vida dos pacientes, conforme explica o neurologista da Universidade Federal de São Paulo, Akari Souza.
É uma doença degenerativa. Quando ela se inicia, do ponto de vista clínico, não significa que ela tenha se iniciado ali, naquele momento. Ela iniciou-se um pouco antes. Para que nós tenhamos alguns sintomas, por exemplo, de fraqueza, isto já significa comprometimento de mais de 50% dos neurônios envolvidos com a motricidade. Quando aparece o primeiro sintoma, já teve uma perda muito grande de neurônios. Se nós demoramos muito tempo para fazermos o diagnóstico, 12 meses, e se nós demorarmos um pouco mais para instituirmos o tratamento, já haverá uma quantidade pequena de neurônios para serem protegidos.
O Riluzol é atualmente o único medicamento para o tratamento da ELA. A diretora executiva da Associação Nacional dos Portadores de Esclerose Lateral Amiotrófica, Élica Fernandes, explica os benefícios do tratamento para os pacientes.
O Riluzol, ele, apesar de ser o único medicamento que existe até hoje, ele foi feito um estudo. Então existe uma comprovação científica de que ele tem eficácia. O que ficou comprovado é que ele tem uma eficácia de 3 a 6 meses no aumento da sobrevida. Porém, o que se sabe é, não se sabe quanto tempo cada pessoa irá viver.
A Abrela destaca que, além do tratamento médico, o apoio da família e amigos é fundamental aos portadores da doença. Élica Fernandes explica que o diagnóstico de ELA é assustador e que, por isso, é necessária a ajuda profissional.
A importância é do paciente e da família procurar ajuda imediatamente e não se desmotivar. Procurar ajuda especializada, que há muita coisa para ser feita, sim, em relação à ajuda para o paciente e para a família. Não é para desmotivar, precisa ter esperança sempre.
A previsão do Ministério da Saúde é de que até o fim do ano sejam distribuídos cerca de 2 milhões e 300 mil comprimidos para 3.500 pacientes. Repórter Natália Andrade.
Trânsito.
Trânsito intenso e lento no anel rodoviário sentido Rio de Janeiro, na altura da Praça São Vicente, principalmente os motoristas que vêm da Marginal para acessar a pista central do anel lá na praça. No centro de Belo Horizonte, contorno com o viaduto leste, tem trânsito intenso, também no viaduto Dona Helena Greco, nos dois sentidos. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno, também há trânsito intenso no sentido Savassi. Agora, 12:41, Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta tem coluna de política com o professor Carlos Anuf falando que a responsabilidade pelo rebaixamento da nota do Brasil não deve ser atribuída somente ao governo federal, que o Congresso também tem culpa nisso.
Jornal UFMG.
Nós ouvimos Bossa Cuca Nova e Trio Motocó. Mocotó.
a cada sorriso, alegria e vontade em trabalhar. O FMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
Meio-dia 42.
Justiça.
Pedido de vista interrompe o julgamento sobre descriminalização do porte de drogas no Supremo Tribunal Federal. Após os votos dos ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso a favor da descriminalização do porte de maconha, Teori Zavascki pediu mais tempo para analisar o assunto. Até agora são 3 votos a favor da descriminalização do porte, mas faltam o voto de 8 ministros. O julgamento trata do caso de um homem preso em São Paulo por carregar maconha para o consumo próprio. Pelo entendimento da defesa, proibir o porte interfere na liberdade individual.
Política.
Terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida só vai começar após a aprovação do orçamento 2016 pelo Congresso Nacional. Segundo o governo, a continuidade do programa será garantida, mas em patamar menor e com ritmo devagar. A meta agora é concluir as unidades habitacionais que já estão contratadas. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou que vale a pena pagar um pouquinho mais de imposto para ajudar na recuperação econômica do Brasil. No entanto, ele não confirmou o aumento de impostos. Disse que estão no Congresso medidas que podem colaborar na reestruturação fiscal do país, como a unificação do ICMS e a repatriação dos recursos ilícitos de brasileiros no exterior. O rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela agência de riscos Standard & Poor's colocou o governo brasileiro em alerta. A expectativa é que mais cortes de gastos sejam feitos e o superávit para o próximo ano seja retomado. Agora, de quem é a culpa? Para o colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, o governo tem sim muita culpa, mas o Congresso também tem que assumir as suas responsabilidades.
Professor Carlos Ranulfo, essa semana o Brasil teve rebaixada a sua nota de crédito pela agência Standard & Poor's, que é um medo que o governo tinha, foi até pego um pouco de surpresa, né? Já que ele esperava a manutenção da nota. Agora fala-se em redução de despesas, mais redução de despesas, em corte de ministérios, algumas mudanças até no desenho de ministérios. Como que o senhor vê a gente ter chegado nessa situação? O que ocasionou essa perda do grau de investimento?
Há uma certa controvérsia sobre isso, né? Mas ao que tudo indica, a questão está mais vinculada ao cenário político do que à situação econômica em si. A situação econômica é complicada, mas fundamentalmente o que parece, quer dizer, pela vocalização da Standard & Poor's, vamos colocar as coisas em tempo também. Se a Standard & Poor's, se você fosse fazer uma lista dos erros dela, são absurdos, né? O mais famoso é o da Lehman Brothers, que ela punha como grau máximo de investimento até o dia que ela quebrou. Então, esse negócio, esse pessoal erra, e quando você fala que tem uma avaliação política, aí pode errar mais ainda. Uhum. Aí você vai para um grau de subjetividade muito grande. Mas, enfim, né? De toda maneira, eu acho que mesmo o problema está todo na política. Agora, quando você fala que o problema está na política, é preciso dividir responsabilidades. Porque, sem dúvida nenhuma, você tem uma responsabilidade do governo, porque o governo por exemplo, é evidente, né? Um governo que anuncia que vai fazer uma economia de 60%, para depois diz que não vai fazer economia nenhuma, depois manda um orçamento com déficit, tudo isso aí, e que dá várias indicações de que hora vai para um lado, hora vai para o outro, pensa isso, né? É claro que isso é lido, e não teria outra maneira de ler, como um governo que tem 2 caminhos para seguir e não resolveu qual que vai seguir. A Dilma falou que é Confúcio, prefere o caminho do meio. Mas nessa hora, isso torna mais complicada ainda a coisa. O outro lado é o seguinte: como você está num presidencialismo e os poderes são independentes, não dá para tirar a responsabilidade do Congresso. É muito fácil o Eduardo Cunha, por exemplo, dizer que o governo tem que ter base. Aí vem o sujeito, como presidente da Câmara, diz que o governo tem que cortar despesa, mas tudo que a Câmara fez esse ano e o Senado foi aumentar a despesa. Né? Aumentou, aprovou um aumento absurdo de salário de judiciário, mexeu no fator presidenciário, anexou o aumento da Previdência ao salário mínimo. Isso aí também faz parte da crise política e sinaliza o contrário de qualquer redução de gastos. Eu não posso sentar no meu para falar dos outros. Quer dizer, eu não posso cobrar do governo que corte gastos quando eu aprovo aumento de gastos apenas para colocar o governo na berlinda. Então, é um cinismo atroz. Então, essa é a primeira coisa. Se o governo tem a sua fatia de responsabilidade, certamente é enorme, é grande, e ele ainda não resolveu esse problema. Agora, o Congresso não ajudou uma palha, não moveu uma palha. A outra coisa é o problema do que fazer, né? É o problema do que fazer. Eu lendo os jornais agora, já houve até um lançamento do movimento pró-impeachment, e tem algumas pessoas dizendo que o rebaixamento aumenta a chance de impeachment. Bom, quem fala isso de imediato é quem está com o discurso do impeachment desde que acabou a eleição.
Está procurando uma razão, né?
O próprio Fernando Henrique deu uma declaração muito sensata, falou: não se procura razão para impeachment. Impeachment acontece ou não acontece. Ou tem o fato ou não tem. O Fernando Henrique é um cara sensato. Ou tem fato ou não tem. Você não pode falar: eu quero impeachment, vou ficar meses procurando a razão até achar essa porcaria dessa razão. Quer dizer, se o problema é de crise política, quem discursa sobre impeachment há meses é elemento de crise política. Então também tem que pagar a responsabilidade aí sobre essa situação toda. Tem que distribuir a conta. A fatura não pode chegar só para um. Agora, e aí quando você começa a colocar a discussão do impeachment, a questão do impeachment, ela acaba colocando, tem dois cenários, né? Ou você pode pensar o seguinte: ó, se você entrar num processo de impeachment, nesse momento a situação econômica piora, porque um processo de impeachment você não resolve em uma semana. Um processo de impeachment são 6 meses, no mínimo, de aguda crise política, e aí sim, é ladeira abaixo.
Né? Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, tem crise para Buda, simplesmente volta. Ainda tem a coisa de que o Gilmar Mendes agora liberou a coisa do financiamento, né? Então, para a semana, temos emoções fortes, porque a ver o que vai acontecer com essa coisa do financiamento. Parece que há alguma possibilidade de que algum ministro reveja a sua posição. Então, a coisa está muito indefinida nessa questão do financiamento. E isso tem uma enorme relação com outro problema, que é o problema da Lava Jato, o problema da corrupção no Brasil.
E ainda tem a delação do Fernando Baiano também, pode ser.
E a delação do Fernando Baiano, ali é nitroglicerina pura. É nitroglicerina pura, e isso afeta de maneira muito forte o PMDB. Ninguém está ainda colocando para valer isso na balança, né? O peso disso na balança política. Porque as pessoas olham só o lado do PT e do governo, né? Mas o impacto disso sobre o PMDB pode ser devastador, e aí a conversa muda de figura, né? O próprio cacife do Temer diminui muito. Mas vamos lá, isso a gente fica para depois.
Tá bom, a gente aguarda os próximos capítulos nas próximas semanas.
Tá bom.
Semana que vem.
A coluna de política com o professor Carlos Ranolfo ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
Jornal UFMG.
8, 9, 10. Lá vou eu. Nada nas garrafas e tampinhas, nem nos ralos do banheiro, nem nos pratinhos das plantas. Onde será que estão escondidas? Ahá! Achei! Estão aqui as larvas do mosquito, escondidas no globo de iluminação.
Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio FMG Educativa no combate à dengue.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 51.
Saúde.
Vereadores fazem visita à nova UPA Noroeste 2, que vai receber parte dos leitos que atualmente funcionam no Hospital Odilon Behrens. A divergência sobre a quantidade de leitos continua. Médicos do hospital afirmam que vai haver redução, mas a unidade nega. A repórter Maria Dulce Miranda esteve lá e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Olha só, durante a visita técnica dos vereadores de BH ao Hospital Odilon Behrens, a Superintendência de Saúde da unidade afirmou que, mesmo com a construção de uma nova UPA no anexo do Odilon Behrens, não está prevista a contratação de novos funcionários. Isso mesmo com o número de atendimentos saltando de 300 para 700 por dia e com o número de leitos de urgência e emergência passando de 22 para 25. A superintendente do Hospital de Lombéres, Paula Martins, explicou que não vai haver contratação de novos funcionários agora para a UPA, e sim uma realocação dos funcionários Odilon, que devem exercer a mesma função na UPA que exerciam no hospital.
A transferência de complexidade de lá vem para cá, então este prédio ele tem aumento de trabalhadores porque não tinha nenhum, né? Ele passa a ter novos trabalhadores. Dentro do prédio, para os serviços que ficam, haverá um aporte maior de trabalhadores, o que permite o deslocamento para cá de um número de trabalhadores. Então, nós acrescemos lá dentro para que seja aportado aqui. Dentro deste prédio, na estrutura de pronto atendimento do Odilon, a gente não mexe no número, mas aportando lá nos permite deslocar para cá.
Também durante a visita, o presidente do Sindibel, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Israel Arimar, afirmou que os funcionários não foram avisados que a UPA funcionaria como uma ampliação do hospital e que os funcionários seriam realocados. Ele destacou ainda que a categoria precisa ficar de olho em questões como essa realocação.
A questão da segurança dos trabalhadores, já que essa área aqui é uma área, de noite, à noite é complicado. A questão do número de profissionais, já que na medida em que amplia-se o espaço, né, se vai ampliar a demanda, também tem que ampliar o número de profissionais. Então são questões que o sindicato vai estar acompanhando.
A visita também foi marcada por muita confusão, com brigas envolvendo quem defendia os dois lados da história, incluindo os integrantes da Comissão de Saúde. O vereador Gilson Reis, do PCdoB, fez uma série de perguntas e, ao fim da visita, concluiu que a UPA não vai representar avanço para o usuário.
As várias questões levantadas aqui hoje, na minha avaliação, não foram respondidas. Primeiro que a comunidade, nós devemos a crise da saúde pública do país, em Belo Horizonte não é diferente. E havia uma expectativa da construção das UPAs, duas do regional, que atenderia as demandas de urgência e emergência, aquelas que estavam comprimidas na cidade de Belo Horizonte. A informação primeira que foi dada aqui é que essa UPA, na verdade, é uma extensão do Hospital de Roberto, ou seja, ela não atenderá as demandas que havia como expectativa.
Por outro lado, o vereador Dr. Newton do PROS, também integrante da Comissão de Saúde, acredita que a articulação entre a UPA e o hospital vem para somar forças para melhorar a saúde da região.
Acho que ainda está tendo assim, uma dificuldade de compreensão do que vai acontecer. Eu acho que, na verdade, essa UPA, eles estão preocupados, a UPA não funcionar como UPA, a UPA será, o funcionamento de UPA, uma vantagem, ela está ao lado de um hospital. Então, as demandas que irão vir para essa UPA são as mesmas que chegam às outras 7 UPAs da cidade.
Depois de visitarem a UPA, a comissão seguiu para o hospital. O próximo passo é envio de relatório da comissão para a Secretaria Municipal de Saúde, que está cuidando do caso. Para dar continuidade às discussões, uma audiência pública está marcada para o próximo dia 22, às 7h30 da noite. Só até agosto deste ano, Vinícius, o Hospital de Lombéres realizou mais de 43 mil atendimentos. Ainda não há previsão de quando a unidade de pronto atendimento vai começar a funcionar. Vinícius?
Ok, muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações.
Cultura.
Por falta de recursos, a Secretaria de Estado de Cultura de Minas confirmou que não vai lançar edital da Lei de Incentivo à Cultura neste ano. O anúncio foi feito por meio de uma nota publicada no site da pasta nesta semana. Segundo o texto, só no edital de 2014 foram 1.300 projetos aprovados que devem ter recursos captados até dezembro. No primeiro semestre deste ano, o governo do estado já havia divulgado um diagnóstico mostrando que o limite permitido por lei para renúncia fiscal, que é de R$84 milhões por ano, já teria sido ultrapassado, impossibilitando novos financiamentos. Ainda na nota publicada no site nesta semana, a Secretaria de Cultura se compromete a apresentar uma proposta de alteração da legislação de incentivo à cultura para solucionar os problemas diagnosticados. Quem tiver dúvidas pode ligar para 3915-2718, 3915-2718. A maratona de 24 horas da terceira virada cultural de BH tem início na noite de sábado. São mais de 600 atrações, a maioria delas com entrada franca, com apresentações espalhadas por palcos montados em praças, parques e casas culturais. Muita gente comparece pelos grandes shows, mas a virada também privilegia grupos marginalizados e ajuda a quebrar paradigmas e promover a diversidade. Confira na reportagem, também dela, de Maria Dulce Miranda.
Imagina uma banda de 5 cantores e apenas um instrumentista, que mistura músicas dos anos 90 vestido com cangas, colãs como chacretes tropicalistas. Essa é a proposta da banda Viada, que se apresenta no Sesc Paládio às 3 da manhã do domingo. Voltada para a performance e para o deboche típico da arte carnavalesca, a banda já deu o que falar desde a sua primeira apresentação. A virada cultural de BH marca o retorno da banda Viada. E um dos 5 cantores, Guilherme Moraes, conta que a graça da apresentação é levantar dúvidas.
Essa coisa da quebra do discurso, né? Viado, só não pode ser viado, porque o viado continua sendo uma coisa machista. Então vamos colocar banda Viada. Volta aquela velha discussão do que é ou não há, tipo, a gente nem interessa, a gente não quer apontar, a gente não quer afirmar, a gente quer jogar com todas essas informações e possibilidades. E aí o público vai ver se é ou não, e também não interessa se é ou não, o importante é a gente estar ali presente, festejar e celebrar essa possibilidade.
Para quem curte esportes, a virada vai contar também com a Queimada, às 2 da tarde de domingo no Parque Municipal. A ideia da Queimada é quebrar o paradigma de que a gente carrega desde a infância. Que não se lembra lá nas aulas de educação física da escola que a regra era que os meninos jogavam futebol e as meninas queimada. Os meninos que jogavam queimada eram chamados de gays. No segundo campeonato interdrag de queimada, os times vão quebrar essa divisão e vão até jogar montados como drag queens. Como ressalta o ator integrante da Todo Deseu, organizadora do campeonato, David Mauriti.
A ideia é que as pessoas vão da maneira que for mais confortável. Mas como essa coisa de se montar ainda fica muito restrito à noite, até como a própria população gay mesmo, ir montada de dia é para, além de tudo, chocar um pouco mais, assim, e fazer perceber que essas figuras estão aí e que a gente, nós, gays, lésbicas, travestis, estamos aí e que a gente vive um dia comum, normal, como todas as outras pessoas. É um movimento muito político mesmo, talvez as pessoas não tenham a noção disso.
Para quem gosta de moda, a virada oferece um desfile diferente do convencional. 15 garotas de programas de todo o estado vão desfilar às 8 da noite no palco da Guaicurus, usando roupas à grife da Aspu, marca carioca que produz roupas para as prostitutas. Para a presidente da Aspromig, Associação das Prostitutas de Minas Gerais, e uma das responsáveis pelo desfile, o evento é uma forma de chamar a atenção da sociedade e do movimento feminista para as prostitutas.
O significado é justamente dialogar, é mostrar que nós também fazemos arte. E não só uma questão de preconceito, que é a última profissão, não tem outro olhar para o outro âmbito. A Dafu faz essa discussão e dizendo que sim, nós somos uma grife, nós também podemos destruir, podemos estar ocupando todos os espaços. Somos prostitutas mães, somos prostitutas votantes, somos prostitutas com cursos e somos estudantes prostitutas também. Então, nós também somos feministas, embora às vezes a gente tenha um discurso nessa questão do direito da mulher, a gente quer que o movimento feminista e abolicionista também nos olhe.
As interessadas em participar do desfile da DASPU devem procurar a Aspromig, na rua Guaicurus, a partir das 2 da tarde do sábado. Para conferir a programação completa da virada cultural, o site é www.viradaculturalbh.com.br. Repórter Maria Dulce Miranda.
Então marque na agenda. A abertura da Virada Cultural é amanhã às 7 da noite, com uma homenagem de 20 cantores mineiros ao compositor Fernando Brant, que morreu há 3 meses. Até a noite de domingo, palcos recebem atrações como Felipe Cordeiro, Molejo, Sepultura, Tia Anastácia, Chitãozinho e Chororó, Graviola e Dead Lovers. Atenção ao trânsito. Ruas e avenidas em áreas próximas aos palcos vão ser fechadas para serviços operacionais. Em alguns locais vai ser proibido estacionar e palcos serão conectados por uma ciclovia de 3 km de extensão durante as 24 horas da terceira virada cultural, com a instalação de 50 paraciclos, segundo a BH Trans. Informe-se sobre o esquema de transporte e trânsito para o evento pelo www.bhtrans.pbh.gov.br. Ai, ai, e a programação toda da virada está disponível no www.viradaculturalbh.org.br. Agora 1h01, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, em nossa página do Facebook, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Natália Andrade, Patrícia Brandão e Maria Dulce Miranda. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Coordenação técnica, Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. Coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana, aproveite a virada e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.